Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
Voltando para esse terceiro e último bloco. O assunto de hoje é intervenções urbanas criativas ou não. E essa não é uma questão só do município de Curitiba. A gente tem aí exemplos e pode talvez catar aí muito mais exemplos fora de Curitiba, na região metropolitana, no estado do Paraná, enfim. Eu vou trazer para vocês agora no próximo áudio, a convidada de hoje é Muriel Veluza, já esteve com a gente aqui em outros programas e ela é de Paranaguá. E a gente vai trazer esse ponto, assim, não é só uma questão de Curitiba, obviamente, e com ela eu estou trazendo um exemplo de algo talvez seja óbvio para quem está acompanhando aqui, a proposta que eu estou trazendo é uma intervenção urbana não criativa. Usar a tinta para infraestrutura cicloviária pode ser uma ação necessária, pode ser também uma implementação, no estágio que tiver, pode ser paliativa, ela pode não ser resoluta. E pior, depois que você age dessa forma, você tem que dar manutenção para a tinta, né? No caso, para fazer essa proposta de infraestrutura que prevê, que vê a segurança do ciclista. E aí, esse final de semana, a gente passou lá por Pontal, a gente viu na entrada de Paranaguá uma rotatória que a gente sabia que era problemática, a Ciclo Iguaçu já levantou propostas mais seguras para aquele espaço, para compartilhamento da via, mas o que a gente viu foi uma rotatória bastante caótica, bem complexa, e difícil ali para administrar os perigos que acontecem quando você está de carro, bicicleta, com pedestre, enfim. Então, Muriel, conta para a gente como é que está essa região que já teve, né, uma proposta ali de intervenção, já teve uma intervenção urbana proativa, porém, como é que está agora? Vamos ouvir.
Em Paranaguá, a cidade onde eu moro, é uma cidade geograficamente plana, então é muito fácil a pessoa aderir à bike, né? O uso da bicicleta. E ela naturalmente é uma cidade onde as pessoas andam muito de bicicleta. Ela é numa época, eu acho que faz uns anos já, ano passado, acho que foi o ano passado, foi feito um levantamento e foi confirmado que tinha uma média de 120 mil bicicletas. Quando a população tem mais ou menos 150 mil, 160 mil habitantes. Então dá praticamente duas bicicletas para cada carro em Paranaguá. E você olha em diferentes lugares, assim, onde tem uma estrutura um pouquinho melhor, e é muita bicicleta, é trânsito de bicicleta, né? O que falta é manutenção na sua infraestrutura e grandes melhorias na infraestrutura, porque parece ser como se falasse em infraestrutura para bicicleta fosse simplesmente pintura, que é o que mais tem na cidade, né? A maior ciclofaixa que tem, a maior ciclovia que tem, que antigamente tinha tartaruguinha, mas já perdeu essas tartarugas ali no caminho, né? Faz tempo que não tem. Foi feito pintura nela, que vai desde o viaduto da 407, que é aquela PR que vai à Praia del Este, né? Curitiba Praia del Este. Aí tem uma ciclovia que vai até o centro da cidade, né? Chega até onde fica a Copel, enfim, o Hospital Regional, por aí. E essa ciclovia, o único que tem assim demais é a pintura, que hoje em dia não tem mais, porque a pintura com o tempo, se não tem uma manutenção e uma limpeza nela, assim, um programa sério para que isso aconteça de uma maneira regular, a pessoa acaba correndo riscos nesse tipo de infraestrutura, né? E não tem separação física nelas. Isso é bem preocupante. Um tempo atrás, quando a gente conversou no programa Pedaleira sobre Paranaguá e sobre infraestrutura, eu fui dar umas voltas ali por outros bairros, Vila Guarani, todos os lugares onde tinha ciclovia ou ciclofaixas, e percebi que tinha dado uma pintada também. Isso faz 2 anos no máximo, 1 ano e meio, né? Só que esses dias fui novamente lá e tá sem pintura. Então imaginou que a última foi aquela vez, né? Então quando é pintado fica tudo bonitinho e depois não tem essa manutenção que é tão necessária. E para isso tem que ter um planejamento, né? Tem que ter um planejamento dentro da cidade e se dar importância dentro das políticas públicas a essa manutenção. E percebe-se que realmente é bem complicado esse lado. Mesmo assim, as pessoas andam de bicicleta aqui. Então, o ideal seria que tenha uma separação física entre a bicicleta e os carros, né? Que tenha sinalização horizontal, que tenha sinalização vertical, que isso seja respeitado, né? Então tenha campanhas educativas constantes nos lugares críticos, que são vários ao longo das ciclovias, onde tem cruzamentos e acontecem quase acidentes e acidentes frequentemente. De fato, tem bastantes acidentes aqui na cidade, né? Voltadas à mobilidade de uma maneira séria e programada, né? Já que a cidade, de por si, naturalmente, anda de bicicleta e vai continuar andando. Então, se tiver infraestrutura, isso vai ser muito mais seguro e a tendência é aumentar. E a gente já vê o que acontece quando aumenta a mobilidade ativa e diminui o motor numa cidade, né? E tudo que isso traz de benefício para as crianças e tudo que leva de aprendizado para o crescimento dessas crianças, né? E para os adultos e para todo mundo, é um benefício para todos. Direto ou indiretamente, é para todos. Melhora a segurança, melhora a saúde, melhora o meio ambiente, melhora tudo. Então, esperamos de verdade que Paranaguá tenha, e não só Paranaguá, como muitos outros lugares, né, no Paraná e no Brasil, políticas públicas bem sérias no que se refere à mobilidade urbana, mobilidade ativa. E mais ainda numa cidade que é considerada amiga da bicicleta, né? Será que é mesmo? Um abraço a todos. Obrigada.
Abraço, Muriel, querida. Obrigada. É, Paranaguá é a cidade, parece que é a cidade que mais tem bicicleta aqui no estado do Paraná, concorre como uma das cidades que mais tem bicicleta, ou mais ciclistas, né? Que é o que mais importa. É, mais ciclistas no Brasil. E a gente estava falando de um trecho que parece que é o mais perigoso, é onde mais perde vidas de ciclistas. É nessa rotatória ali no começo de Paranaguá. Muriel Veluza é empresária, professora, cicloativista, referência de cicloativismo em Paranaguá. Obrigada pela sua participação nesse programa. E a gente está chegando ao fim, mas eu estou aqui com o último convidado, que mereceria muito mais tempo, quem sabe a gente passa para o próximo programa, mas já nesse a gente pode falar um tiquinho com ele, com Henrique Jacobi. Faz um ano do lançamento de Infraestrutura Provisória para a Mobilidade Ativa. Ele que fez esse manual, junto com outras pessoas, um trabalho desenvolvido a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mãos, João Basso, Antônio Carlos Miranda, Luísa Diterte, Yasmin Heck e Henrique Jacob. Então está fazendo um ano desse manual. O Jacob é designer e ele tem também propostas sobre intervenção urbana de forma muito criativa. E ele está aqui com a gente no telefone e vamos falar rapidamente sobre uma proposta que eu achei muito legal. Jacob, fala para a gente sobre as placas que você propôs para a cidade uns anos atrás e elas são super interessantes. Dialogam com a necessidade de responder às normas técnicas de uma placa, mas ela é muito criativa. Jacob está com a gente?
Olá! Olá, Patrícia. Obrigado pelo convite. Boa tarde. Eu vou falar bem rápido do manual, né? Que você me perguntou das placas. Esse manual também foi uma manifestação criativa, assim, porque a gente, mas sempre pensando nas normas técnicas, né? Então, como que a gente consegue adaptar a cidade e propor novas infraestruturas e novos arranjos, novas formas de se utilizar a sinalização, mas dentro daqueles critérios que são pré-definidos, né? Então, o manual, ele traz muito disso. E sobre essas placas, né? Uma das placas que eu mais gosto é a da Rua Sem Saída, que é aquela que tem saída, né? Pedestres e bicicletas têm saída, tá escrito na placa. É muito comum a gente tem situações na cidade, né, de ruas que elas são ruas sem saída apenas para o tráfego motorizado. E a gente percebe nessas situações o quanto que o trânsito e a sinalização e como que a formalização desses espaços, elas são pensadas para o automóvel em primeiro lugar. E muitas vezes um pequeno detalhe, né, acaba sendo excludente para os pedestres e bicicletas. Então, muitas dessas ruas sem saída, apenas para o tráfego motorizado, aquelas que você, a pé ou de bicicleta, consegue cruzar, consegue atravessar, você vê aquela placa na entrada da rua e se você não conhece o caminho, você pensa, vou ter que dar a volta. Mas muitas vezes aquele é um caminho mais agradável, porque pelo fato de ser sem saída para o carro, tem menos trânsito, às vezes é um corte de caminho para a bicicleta. Então, acho importante todas essas situações serem sinalizadas. Então, ter uma placa com informações complementares dentro das normas exigidas para as placas, mas informando, não, sem saída, excetuadas bicicletas e pedestres, ou, né, o meu preferido é pedestres e bicicletas têm saída no trânsito.
Você escolheu uma das melhores placas, eu gosto de todas as que você faz, e é isso, esse é o maior exemplo. Eu vou concluir aqui o programa com esse teu exemplo de o que é uma intervenção urbana criativa. Entende, gente, quando a gente fala de a cidade está desenhada para pessoas, uma placa que diz sem saída, ela não está considerando as pessoas, ela só está se comunicando com os carros e olhe lá. Então, obrigada, Jacob. Você, por favor, esteja convidado. Você está convidado, então, por favor, eu conto com a sua presença no próximo programa, viu? Muito obrigada pela sua participação. Intervenção criativa é isso. A gente tradicionalmente termina os programas com a fala do Cadu Cinelli no Percursos Afetivos Sonoros. Então, mais uma vez, a gente tem um trechinho, um convite para pedalar com o Cadu por uma cidade mais criativa, por uma cidade mais interessante. Quando você lê a cidade, ela fica mais rica e você também se sente mais preenchido. E em diálogo com a cidade e com as pessoas, a sua identidade provavelmente ganha um horizonte maior. O Fernando não está podendo aqui concluir e se despedir da gente, mas aqui eu faço as palavras do Fernando. Obrigada, Fernando, pela sua presença. Até o próximo programa. A gente conta com o próximo programa especial e com a presença dele também. Vamos ouvir, então, Cadu Cinelli encerrando o programa. Muito obrigada.
Percursos afetivos sonoros. A cidade é um grande palco, um imenso espaço cultural. Percorrê-la de bicicleta me traz o privilégio de poder circular por essas criações humanas, essas obras que fizemos, que são os edifícios, as casas, as pontes, os viadutos, os túneis, as praças pequenas, as praças de bolso, as ruas sem saída, as avenidas, os terminais de ônibus, os chafariz.
E este foi o novo programa Pedaleira, com o patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiat em São José e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.